Eu agora estou com uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito e que o trabalho em conjunto tem sido, não só para mim, mas tem refletido na nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu falo aqui agora com o presidente da ABESO, Associação Brasileira para os Estudos da Obesidade, Dr. Bruno Halpern. Bruno, muito prazer ter você aqui. Você sabe que eu já iniciei falando o carinho que a gente tem por você, pela ABESO. Mas eu gostaria que você comentasse o que você está achando do Congresso, como é que foi esse simpósio da ABESO hoje de manhã. A gente vê que a relação à obesidade e diabetes, elas são intrínsecas, né? E muitas vezes o melhor controle para o diabetes é justamente a redução do peso. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Levimar. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Também aqui pela ABESO, agradeço a oportunidade no Congresso, o Congresso da SBD maravilhoso como sempre, lotado como sempre. E o que me deixa feliz é que a sensação é que vamos ter cada vez mais essa união, porque cada vez mais se fala da relação de obesidade com diabetes. Então, hoje de manhã a gente discutiu isso. Basicamente, a ideia, trouxemos alguns estudos, como o estudo DIRECT, né, que é um estudo que mostra que nos primeiros anos depois do diagnóstico de diabetes, um foco em perda de peso pode levar, inclusive, à remissão da doença. Embora eu veja o DIRECT mais como uma prova de conceito, de mostrar que a relação de obesidade e diabetes é tão intrínseca que perder peso melhora muito o diabetes. Muito mais do que uma estratégia que seja muito fácil de implementar na prática do dia a dia do consultório, de fazer uma dieta de muito baixas calorias e levar indivíduos a perder 10 a 15% do peso só com dietas de muito baixas calorias. Isso eu acho difícil de fazer. Mas o que o estudo mostra é que aqueles indivíduos que conseguiram perder 15% do peso, por exemplo, tiveram 86% de remissão de diabetes. E o estudo recém-publicado, que é o estudo RETUNE, fez uma intervenção semelhante em pessoas com IMC normal e diabetes tipo 2, e mostrou que a perda de peso também leva à melhora do diabetes, mostrando que a fisiopatologia do diabetes tipo 2, clássico, né? É importante dizer isso, existem outros tipos de diabetes, está totalmente intrínseco a esse ganho de peso. Então, mesmo quem tem peso, entre aspas, normal, IMC menor do que 25 e diabetes tipo 2, tem um excesso de gordura visceral e que pode também se beneficiar da perda de peso. Eu acho que esse é um estudo interessante de mostrar que a gente tem que parar de diferenciar, não, tem o diabetes tipo 2, magro, com obesidade. Existe uma intersecção dessa ideia de que quanto mais gordura intraabdominal você tiver, maior o seu risco de diabetes. E perder essa gordura, perder peso, vai levar a tudo isso. E também a gente discutiu o estudo LUCA-RED, que é um estudo que inicialmente gerou muita, digamos, frustração, porque mostrou que a mudança de estilo de vida não reduziu o risco cardiovascular em pessoas com diabetes, mas hoje já existem diversas subanálises do LUCA-RED, por exemplo, mostrando que aqueles que conseguiram perder peso no primeiro ano, 10% do peso, tiveram sim uma redução, inclusive, de mortalidade depois de 19 anos, além de benefícios outros. Porque quem tem diabetes não tem só diabetes, né, Levimar? Tem apneia do sono, melhorou muito com a perda de peso, a mudança de estilo de vida. Tem doença renal, também melhorou. Gordura hepática, nem se fala. Diminuição do número de remédios, hospitalização, então dentro desse processo. Mas uma coisa que eu acho importante é que também terei uma aula para falar dos novos tratamentos. Então, os tratamentos. Por que que também a gente está falando mais hoje, né, Levimar, sobre obesidade e diabetes? Porque a gente também tem melhores armas que conseguem tratar ambas as doenças junto. Então, os agonistas de GLP-1 foram uma grande revolução nesse processo. Os inibidores de SGLT2 não levam a uma grande perda de peso, mas têm um impacto metabólico
Ajudam, né?
positivo, ajudam ali no contexto geral. E o futuro de remédios cada vez mais potentes que vão reduzir muito a hemoglobina glicada e vão reduzir muito o peso ao mesmo tempo e que a gente espera que se, né, traduza em benefícios gigantescos para os pacientes no longo prazo.
Excelente conversar com o Bruno. A gente vai conversando e tendo uma aula, né? Mas eu vou pegar no pé do Bruno, vamos aproveitar ele aqui, já que ele comentou os outros tipos de diabetes e o tema da minha palestra na ABESO, né, deste ano, que foi um congresso sensacional também, foi diabetes e obesidade do tipo 1. E aí, Bruno, o que a gente tem de alternativa para o tipo 1? Como é que vem, se é que você falou de novas drogas, essa utilização, às vezes, até off-label? O que, que você tem para nos dizer sobre isso?
É um bom ponto. Porque, primeiro, vamos lembrar que, pelo IBGE, se fizer um recorte, 25% da população brasileira tem obesidade. Isso. Então vai ter gente com todas as doenças possíveis e obesidade, porque um quarto, pelo menos, né? Mesmo que não tenha relação nenhuma entre as doenças. Mas no caso do diabetes tipo 1, o que a gente está vendo é realmente um aumento grande da obesidade nessa população, seja um pouco pelo aumento populacional, seja pelos próprios, né? Pelo uso de doses excesso excessivas de insulina, né? Supercorreção de carboidrato. Então, assim, a gente sim tem que pensar em estratégias para tratar. Então, uma pessoa que tem obesidade e diabetes tipo 1, ela pode usar tratamentos para obesidade mesmo que eles não estejam aprovados para diabetes tipo 1, os próprios agonistas de GLP-1, embora, claro, isso vai ter que interferir na dose de insulina que está usando, você vai ter que ter um outro cuidado dentro dessas medicamentos. É, os inibidores de SGLT2 é um pouco mais controverso o tema, eu acho que não cabe muito aqui a gente entrar, toda a discussão sobre cetoacidose, sobre os benefícios, mas, enfim, poderia ter algum benefício, mas é difícil trabalhar com risco-benefício nessa população. E essas novas medicações, eu acho que vai precisar de estudos muito específicos, mas para mim faz todo sentido, né? Você usar essas medicações que levam a 10, 15% de perda de peso no diabetes tipo 1, diminuir a necessidade de dose de insulina, talvez melhorar a variabilidade glicêmica, porque...
Ponto, né, interessante, né?
Exatamente, que eu acho que é um ponto muito importante. E, claro, diminuindo a dose de insulina, eventualmente diminuindo o risco de hipoglicemia. E lembrar que este diabetes tipo 1, se está acima do peso, também tem grande chance de ter resistência à insulina. Esse diabetes tipo 1 tem grande chance de ter apneia do sono, gordura hepática. Então a gente não pode também vê-lo só como um diabetes tipo 1, eu concordo inteiramente com você.
Que bom. Já que você tocou no ponto dessas novas drogas, Bruno, eu falei agora sobre semaglutida oral numa palestra, e uma das perguntas na plateia, vou transmitir a pergunta para você, né? Foi justamente em relação ao que foi falado aí de o índice aumentado de suicídio com diabetes, com análise de GLP-1. O que, que você tem nos... E a gente... SBD, SBEM e ABESO, nós fizemos um posicionamento em conjunto, que eu achei que foi muito válido para as três sociedades. O que, você nos tem a falar sobre isso?
O que eu tenho para falar sobre isso, Levimar, é que é super saudável a gente saber que a farmacovigilância está trabalhando.
Ótimo, né?
Significa, bom, eu vi alguma coisa, sei lá, então deixa eu estudar. E isso é importante, principalmente quando a gente fala de obesidade, porque a gente sabe o quanto existe de tratamentos não éticos para obesidade. Fórmula, chip, manipulado, coisa que vende pela internet, que não tem nem como a farmacovigilância saber se tem efeito colateral ou não, porque isso não está sendo divulgado. Então, assim, quando a gente tem medicamentos de prescrição, a gente sabe que foi aprovado pela Anvisa, foi aprovado em sociedades do mundo e existe uma vigilância pós-marca. Então, acho que a gente tem que ver isso como um ponto saudável. O grande problema é que, como os agonistas de GLP-1 estão muito em voga por conta de um uso excessivo e, por muitas vezes, errado, e eu acho que é importante dizer isso, o errado não é usar para obesidade. O errado é usar para pessoas que não têm obesidade, que têm um desejo social de emagrecer e que, muitas vezes, usam, inclusive, sem receita médica. Esse
absurdo,
é um ponto,
né,
importante. E por estar sendo tão usado, a mídia cai em cima. Então, se sai uma notícia... Todo dia tem análise de farmacovigilância, de algum relato que deram, de qualquer remédio do mundo que você for ver. Mas quando é com essa medicação, vamos ver três casos... Então, assim, com base nos estudos que a gente tem, não existe nenhuma relação. E até pelo uso gigantesco da semaglutida no mundo... O fato de se ver três casos de deação, tipo, não significa absolutamente nada, porque pelo milhões de pessoas utilizando, isso tem um impacto clínico pequeno. Mas impacto clínico não, na verdade, assim, não tem nenhuma relação entre os fatores. Mas será investigado se tiver algum risco aumentado em alguma população específica. Isso a gente vai saber um dia, mas hoje é muito seguro. Inclusive, eu digo mais que, pensando nos tratamentos de obesidade que a gente tem, que muitos têm ação em sistema nervoso central e a gente recebe muito paciente em uso de muitas medicações psiquiátricas, os agonistas de GLP-1 são a primeira opção nessa população, porque essas outras medicações a gente muitas vezes não tem como utilizar.
Muito obrigado. Gente, eu poderia ficar o resto da tarde aqui conversando com o Dr. Bruno, né? Uma verdadeira enciclopédia aí da endocrinologia. Uhum. Eu agradeço muito, desejo você um bom congresso também e que essa união profícua que estamos, né, acostumando cada vez mais, uhum, e você bem disse que acho que ela só tende a crescer, que entre a Bezo, SBD e SBEM, a gente consiga fortificar isso. Bruno, muito obrigado.
Obrigado, doutor.